Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias Brasil. É Humberto Fernandes e Jalber Pereiras com um resumão das principais informações desta quinta-feira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a deputada quer criar 41 novos municípios no estado do Maranhão.
Queremos a sua opinião a respeito desse assunto. Participe. O nosso chat vai estar aberto. Chefinho do Grau é preso em operação do rolezinho.
E o GAECO apura esquema de 85 milhões de reais em contratos de tapa-buracos.
Foi autorizada a pavimentação da estrada que liga a cidade de Cajapió à praia de Itapéua.
E o Maranhão Atlético Clube e Imperatriz são finalistas do Campeonato Maranhense de 2025.
Bradesco quer fechar 10 agências e 8 postos de atendimento no Maranhão. Nós vamos conversar com Gerlane Pimenta, da coordenação do Sindicato dos Bancários do Maranhão, sobre esse assunto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do estado e direto também da capital federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora.
Está começando o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 8 de maio de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado a estar conosco no resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã no oferecimento da Alifarma. Alifarma é saúde para toda a sua família. Você que anda se sentindo com moleza no corpo, com fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e muitas vezes até de se divertir, isso acontece porque a alimentação do nosso dia a dia não supre não tem todas as substâncias, não supre todas as necessidades do nosso organismo. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e previne diversos tipos de doença, como aquelas gripes que aparecem de vez em quando, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax não tem contraindicação e pode ser usado pelo adolescente até, o idoso, inclusive os diabéticos. Não tem nenhuma contraindicação. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência. O telefone para contato, anote aí, é o 989-8606-3142. 989-8606-3142. Diga que você ouviu no Central Manhã para garantir aquele desconto de 20% na hora. Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Jalber Pereira, e a gente vai começar o programa trazendo logo o repórter Carlos Roger, que tem o resumo das principais informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Hoje é quinta-feira e a gente tem muita notícia, inclusive notícias boas, prisão de criminosos. A gente vai começar com uma tentativa de assalto a ônibus que aconteceu na Avenida dos Portugueses na tarde de ontem. essas tentativas de assalto a ônibus, elas têm diminuído nos últimos tempos. Nesse caso aí, você vê as imagens, 4 menores de idade, eles anunciaram um assalto no interior de um ônibus que vinha trafegando ali na Avenida dos Portugueses, próximo ali ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, próximo ali à UPA da área Itaquibacanga. E no interior do veículo tinha o quê? Um policial de folga. O policial estava de folga, estava transitando neste ônibus. Quando ele percebeu a movimentação dos criminosos, eles já, aliás, não são criminosos, são menores infratores. Então ele conseguiu ali abordar os quatro, deu voz de prisão, botou todo mundo no chão, chamou a guarnição mais próximo, e tá aí, o resultado foi esse, todo mundo deitado na calçada, com a mão na cabeça. A gente só pode mostrar as imagens, assim ó, desfocada, o rosto desfocado, dá trabalho pro diretor desfocar essas imagens, mas é porque, você sabe, né, Humberto, já, a gente não pode mostrar a imagem do rosto do menor, mesmo ele sendo preso, apreendido em flagrante, viu, Humberto?
Me perdoe a intervenção, mas um cidadão desse já deu trabalho para os pais, já deu trabalho para a mãe, para a família, para todo mundo, já deu trabalho para a polícia, agora ainda quer dar trabalho ainda para a produção do Central Manhã.
O diretor não gostou, não.
Eu acho que tem que mudar a lei, eu acho que precisa mudar a lei urgentemente. Colocar só um artigo a mais, dizendo assim, só olha, se o cinto for de couro de boi, pode, né? Porque não, a sociedade já está revoltada com esse tipo de procedimento. Como é que o cidadão é menor para aparecer na televisão, para aparecer nos jornais, e não é menor para assaltar ônibus, para fazer bagunça, para andar desrespeitando a lei? É preciso que haja uma discussão mais aprofundada a respeito desse assunto. Enquanto isso, nós vamos aqui obedecer à legislação. Sou um legalista. Né? Porém, entretanto... e aí eu já estou desconfiando também que esses policiais não estão de folga coisa nenhuma. Eles estão andando disfarçados mesmo para poder pegar esse pessoal que precisa de uma correção para poder tomar rumo na vida. Siga com a matéria.
Deveriam ser presos e, além de ser mostrados na televisão, ainda ser expostos num carro aberto. Olha, ainda com cartaz. Eu sou bandido, que era para poder ver se criar
reconhecido, para ser reconhecido. Só, olha, aquele
ali, tá? O cartaz escrito, eu sou ladrão, né, Jalber?
Pois é, pegava, botava em cima de uma caminhonete com um cartaz escrito, sou ladrão. Onde passasse, todo mundo olhando, olha, os malucos que estavam assaltando
o
ônibus.
Não, eu conheci uma cidade que o autoridade policial, não vou também dizer não o nome da cidade, nem a autoridade policial, ela pegou um pessoal que estava lá traficando drogas, e aí botou para andar na frente do carro da polícia, até sair da cidade... Vai dizer assim, nunca mais eu vendo droga nesta cidade. Era uma musiquinha que eles tinham que cantar, e cantar alto, se cantasse baixo, né?
O dono dessa ideia e a cidade onde isso aconteceu, eu sei, viu, Humberto? Eu sei, mas a gente não vai falar, não.
Não falo, não.
A gente não vai falar, não. É verdade. Não, nosso amigo. Humberto Fernandes, então é isso. Jalber Pereira, então é isso. E cuidado, você que está pensando aí em fazer coisa errada durante os festejos juninos, que já começou o Maranhão de reencontros, já começam os arraiais oficiais espalhados por todo o Maranhão, o maior São João do mundo. Então, você que está pensando em fazer coisa errada nas festas juninas com a população de bem, tome cuidado que pode ter policial de folga. Os policiais que não estiverem de trabalho, eles vão estar de folga e eles também vão lá brincar o bumba meu boi. Tome cuidado, tá? Agora eu vou voltar aqui para um caso que está repercutindo muito. A gente foi buscar imagens no Instagram. Estava acontecendo a Operação Rolezinho. Então, nessa a Operação Rolezinha é para coibir aí, ó, essas blitz, para coibir aí a prática de manobras perigosas realizadas principalmente por motociclistas que empinam o pneu dianteiro da moto, andam só numa roda, levantam a roda traseira, colocam aquelas descargas ensurdecedoras, abusam de velocidade, usam moto sem carteira de habilitação, sem documentação. Então, essa Operação Rolezinho, o principal objetivo dela era essa prática aí dos motociclistas irregulares. Então, na terceira fase, a polícia conseguiu pôr as mãos em um dos mais famosos, Eu posso dizer que ele é famoso, porque ele é influencer. Tem não sei quantos mil seguidores. É o Cauã Santos de Souza. Ele é conhecido como o chefinho do grau. O Cauã estava fazendo o diabo, desculpa aí a palavra, empinando moto até na calçada da Avenida Litorânea. Não era mais na rua, na pista, ele já estava usando o calçadão onde o pessoal faz a ginástica, faz a caminhada, faz o Cooper. Pois ali o chefinho do grau, ele já estava fazendo essas manobras arriscadas. Por conta disso, foi feita uma representação contra ele. Eu vou trazer aqui rapidamente aqui o nome do delegado aqui, ó. Tem o delegado e tem o promotor de justiça. O delegado é o Rafael Almeida Pereira, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, pediu a prisão do chefinho do grau. E o promotor de justiça, Cláudio Guimarães, da 2ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, também solicitou. E o que é que acontece? A ordem de prisão, o mandado de prisão, foi cumprido. O chefinho do grau está em Pedrinhas. E aí o que é que acontece? A gente até tem umas imagens do Instagram do chefinho do grau, não sei se deu tempo do nosso diretor baixar para que a gente pudesse exibir, ele fazendo as acrobacias dele. Inclusive, ele que organizava a grande maioria desses rolezinhos. E aí você me pergunta, Humberto, Jalber, Carlos Jorge, mas aí o que é que acontece com um rapaz que é pego fazendo manobras radicais em motocicleta aí em via pública? Então ele está preso, a moto dele, que estava sem placa, inclusive, foi aliás, essa moto era sumiu, essa moto sumiu, perdão. Olha ele aí, aí é o promotor, Cláudio Guimarães, o chefinho do grau. Olha só o que ele faz aí, ó, o chefinho do grau. Se der para você observar aí, ó, ele faz isso aí, ó, ainda bota uma moça na garupa. Isso aí dá para você perceber que é lá na Avenida Litorânea. Então, o que é que acontece? Ele está preso, a moto estão tentando encontrar a moto, que sumiram com a motocicleta. Mas assim que essa moto for localizada, ela vai ser apreendida. A carteira de habilitação do condutor também é apreendida. No caso do chefinho do grau, o Cauã, não tem como, porque ele não tem habilitação. E ele também teve as redes sociais dele bloqueadas. As redes sociais, ele não pode mais postar nada enquanto a justiça não permitir que ele volte a postar. E existe uma outra acusação. Atenção, essa é nova. Ele está sendo acusado de promover o jogo do Tigrinho. O chefinho do grau está com vontade de fazer contravenção. Já está preso, está no sistema penitenciário do Maranhão, à disposição da justiça. Eu quero que os colegas aí motociclistas fiquem atentos, porque agora foi decretada a caça aos praticantes do grau, principalmente na grande ilha de São Luís. Eu vou me despedir. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Aleluia, que seja implantada essa lei aí em todas as cidades do Maranhão, né? Em todas, 217 municípios. Quem ficar empinando moto no meio da rua, e aí eu ainda fico ainda admirado, é de aparecer uma senhorita que ainda segue esse tipo de gente, ainda apareceu um monte de gente para seguir um cidadão nesse nas redes sociais, ainda aparecer essas meninas para andar na garupa. Ei, cadê a mãe, cadê o pai dessas crianças que não sabem onde é que elas estão indo, que garupa de moto que elas estão subindo, o que que elas estão fazendo na rua? Daqui a pouco vão estar em primeiro lugar na Universidade Estadual do Maranhão, na UFMA. Não é possível, né? Que futuro tem uma geração dessa? É os que nasceram para nada, nem estuda nem trabalha.
Já que o diretor não me tirou do ar, eu vou dizer aqui então para elas: olha, gente, vão procurar arrumar um namorado trabalhador, gente direita, porque isso aí não dá futuro não. Pronto, falei.
Pois é, daqui a pouco está fazendo parceria lá na penitenciária de Pedrinhas para fabricar bloquetes, bater um concreto o dia todinho, né? Aí é o futuro que você escolheu para você. Rapaz, pensa mais uma vez.
Você tem até autoridade que apoia isso. Você lembra dos candidatos a prefeitos do interior, um ou dois, que falaram em público que se vencesse as eleições iriam apoiar a prática? Você lembra?
É, apareceu.
Um ou dois, eu lembro. Salvo engano de Codó, se estiver errado, alguém me corrige, vocês lembram?
Eu acho que o cidadão desse também deveria fazer companhia em Pedrinha,
deveria sentar
na cadeia de
deveria
prefeitura.
Deveria ser preso, até porque o prefeito ele não tem competência para isso. Para poder legalizar, no município teria que ser através da Câmara de Vereadores. Teria que ter um projeto de lei, ser votado, aí sim ele poderia sancionar. Mas ele em si não teria competência para isso. E como é que iria ter competência se vai contra as normas de trânsito?
Pois é.
Enfim, não tem o mínimo cabimento.
Nós vamos mostrar agora as imagens de um motociclista que praticava esse tal do grau e colidiu com quem? Jalber Pereira?
Com o carro.
Com o carro da polícia. E aconteceu na cidade operária. Veja aí, olha aí a situação. O abuso já está tão grande que estão colidindo até com os carros da polícia, né? Olha aí, esse daí colidiu, a moto se espatifou no chão. Ele também deve ter sofrido algumas lesões.
Foi um carro particular, né?
Ele estava correndo
da polícia. Estava correndo da polícia e aí se chocou com um carro particular.
Agora, se for de menor, quem é que vai ser responsabilizado? O pai, né? O pai que não prestou atenção no filho, ou muitas vezes deu conselho e o filho não atendeu. Bote regra no seu filho, porque se não estabelecer limite... Tem menino aí de 4 anos de idade gritando com o pai, né? Gritando com o pai. E aí o pai fica sorrindo, a mãe fica achando graça. Meu filho é tão bonitinho, tá gritando com o papai dele.
E um detalhe que não são só pessoas menores de idade. Olha, eu já vi pai de família, infelizmente, fazendo isso. Motoristas e iFood, esse pessoal que entregam comida, é o que mais se vê. Principalmente naquela Avenida Paraíso, do Jardim Tropical, são pessoas com a bolsa nas costas, indo entregar comida e fazendo grau. Agora imagina como chega essa comida no local. Enfim,
pois é
um bando de irresponsáveis e que precisam realmente ter o braço, saber a patada do Estado através das forças de segurança para poder deixar de cometer essas práticas. Porque imagina um cidadão desse que colidiu com um carro. Se ele tivesse colidido com um cidadão, como não estaria a saúde desse cidadão nesse momento?
Pois é, olha, temos que correr contra o tempo aqui, porque temos umas notinhas que vale a pena ser lida aqui. Uma investigação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Maranhão, através da 2ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial em São Luís, constatou que o chefinho do grau, essa foi a notícia, né, promovia e disseminava em redes sociais a prática de vários crimes, tais como manobras ilegais em motocicletas, passeios clandestinos, né, disputas automobilísticas ilegais, entre outras condutas vedadas à sociedade, dentro da ilegalidade, contra o Código Brasileiro de Trânsito. E uma outra ação cumpre 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Especial Colegiada de Crimes Organizados em São Luís. As diligências ocorreram nas cidades maranhenses de Imperatriz e Açailândia, Governador Edson Lobão, e também nos municípios de Barras, no Piauí. Foi o GAECO do Ministério Público do Maranhão que também apoia esses trabalhos. A investigação teve início na primeira promotoria de justiça especializada de Imperatriz, com o apoio do GAECO. Laudos técnicos apontam diversas irregularidades em obras, como deformação no asfalto, uso incorreto de serviço de terraplanagem, em desacordo com as normas exigidas. Você já viu isso em algum lugar, Jovem Pereira? Parece muito comum aquele asfalto sorrisal que acontece em muitas cidades do estado do Maranhão, que é só aquela camadinha em cima da terra, não tem terraplanagem, aqui, não tem serviço compactação.
No interior de Ribamar, a primeira chuva que deu foi o suficiente para levar todo o asfalto que o prefeito havia colocado.
E aí as empresas já tinham 85 milhões em contratos para fazer esse tipo de... E agora querem saber para onde foi realmente parar o dinheiro.
Enquanto isso, a população sofrendo.
Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta. E nós vamos conversar com Gerlane Pimenta, que é coordenadora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, sobre a possibilidade de fechamento de muitas agências do Bradesco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?